esse cara não vai ter voto, vou dar a legenda dele para quê? E ainda reduziram, né, os partidos, que antigamente os partidos tinham tanto número de vagas, hoje tem um número menor. Para que esse número menor? Para não deixar a chance de renovar, para ficar os mesmos o tempo todo.
Exato. E não? Agora o Senado vai ampliar para 600 senadores. Daqui a pouco teremos 1.000.
É, exato, para o povo pagar. E que fica 8 anos e quando sai de lá, tem um monte de benefícios, né, vitalícios.
É difícil.
É isso que
cultura,
precisa mudar. É.
Né, porque a cultura é o caminho para qualquer nação...
Se desenvolver.
Se desenvolver. É. Não é entretenimento. Entretenimento não. É uma coisa. É. Cultura é outra coisa. Eles investem no entretenimento, que o entretenimento.
Na festa. Festa de rua, festa, de largo. Exatamente. Aí pão e circo, né? É. Não é isso, né?
Infelizmente.
Cultura é outra coisa. Envolve também a educação. Mas, Marta, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar aqui do seu trabalho, né, fora do Brasil, divulgando a nossa língua portuguesa, falando do nosso Brasil. Você que está na 14ª edição do Festival Internacional da Língua Portuguesa. O que é esse festival? Como é que ele funciona, Marta? E quais são as atividades desenvolvidas fora do Brasil para fortalecer, né, essa relação da nossa língua, que é falada em muitos países, né?
Sim. O Pátria Língua Portuguesa, que é esse festival, é um projeto itinerante de cultura e de turismo de negócios, né, que tem o objetivo principal é divulgar a arte e o talento dos falantes de língua portuguesa fora de suas pátrias. É promover, difundir, divulgar a cultura dos países lusófonos, né? Naturalmente, Brasil e Portugal têm um certo destaque. Portugal, por ser a pátria mãe da nossa língua.
É, primeiro e o Brasil, país a falar, né, a língua portuguesa.
E o Brasil, por essa imensidão, né, que esse colosso, realmente o Brasil é um colosso.
O maior país do mundo se fala
a
língua portuguesa.
O Brasil, eu acho que é a menina dos olhos do mundo, é o Brasil. Uhum. E eu acho que toda essa engrenagem bélica gira em torno dessa cobiça pelo Brasil.
Com certeza. Porque fonte de recursos naturais, né?
Tudo. O Brasil tem
grande
tudo.
Reserva de água, água potável, né? Água para o consumo, né? Nós temos uma das maiores reservas do mundo, né?
Exato. Temos tudo.
A maior floresta do mundo. É o Brasil.
Só temos o devido respeito pela população,
cuidado com
o devido
país,
zelo pelo nosso patrimônio, mas temos tudo no Brasil. Então, o projeto este ano é a 14ª edição. Já levamos esse projeto para a Embaixada do Brasil em Paris, para a Universidade do Porto, a Embaixada do Brasil em Portugal. A própria Embaixada de Londres já acolheu duas vezes o projeto. O ano retrasado, nós levamos uma orquestra britânica para executar forró e bossa nova, que são patrimônios imateriais e culturais brasileiros. Este ano nós vamos fazer no Brent Civic Center, que é um espaço fantástico, onde funciona a prefeitura de Brent, né, lá dos bairros. É o bairro onde se concentra a maior comunidade de falantes de língua portuguesa, são cerca de 45 mil pessoas. Então nós todo ano levantamos algumas bandeiras que é sagrado a questão da violência doméstica, porque não tem pátria essa questão de violência, né? Todo lugar que nós vamos existe. Então, é uma questão sensível que a gente aborda sempre, assim como a sustentabilidade, como ensinar as crianças a dar o destino correto ao lixo que a gente produz. Se a gente analisar, cada pessoa produz uma quantidade de lixo. Se você for... Não precisa escrever.
Dentro da ecologia, a gente chama pegada ecológica, né?
Exato.
Pegada ecológica. Ou seja, se calcula, inclusive, tem cálculos, né, matemáticos, estatísticos, de quanto cada ser humano pesa para o planeta, né? Porque temos que consumir mais, temos que consumir menos. E tudo que a gente consome é extraído da natureza, né, do meio ambiente.
Exato.
E é um impacto para o meio ambiente. Sustentar um ser humano ao longo de sua vida toda traz um impacto muito grande para o planeta, né?
Sem dúvida, sem contar que as marcas pregam pela sustentabilidade, mas continuam colocando no mercado plásticos de todas as maneiras. Sim, sim. Né? Eu, onde vou, mesmo de plástico, procuro levar uma garrafinha para não consumir um copo plástico, outro copo plástico e mais outro. Então, fico com aquele mesmo plástico ali.
E a cultura, como você falou, do copo, do squeeze, né? A gente podia implantar isso, não só no Brasil, no mundo, né? Lá fora o pessoal até que avançou um pouco mais, né?
Sim.
Mas no Brasil a gente ainda tem ainda... como você falou, investir em cultura. Culturalmente é que não tem a cultura, claro, de entender que o meio ambiente é para todos e precisa ser preservado, porque mais na frente vamos ter problema.
É.
Vai faltar água no mundo? Não. Mas você não vai ter água potável. Água para beber você não vai ter, vai ter que tratar, vai ficar caro. Então, esse é o problema, né?
Mas pensar investir na cultura é difícil coordenar uma massa culta.
Sim,
é muito mais fácil uma massa inculta como uma manada.
É fácil. Com massa de manobra.
Exato. E investir na cultura, o voto vai ter um custo bem maior do que cestas básicas e pequenos benefícios. Né?
Ou a venda do voto, que muitos fazem, infelizmente, né? Infelizmente, essa realidade acontece, né? Vira e mexe, operações aí de uso do poder econômico, candidatos perdendo o mandato, porque conseguiu a Polícia Federal conseguiu materializar, né, esse tipo de situação. Né?
Eu espero que vocês possam comparecer, né? Nós temos esse ano em Londres de 5 a 8 de novembro, inclusive emendamos com a WTM London, que é a maior feira de turismo do mundo. Em 2018, esse mesmo projeto, nós fizemos a abertura no stand da Embratur, nessa feira de turismo, que tem uma visitação de cerca de 50 mil visitantes dia.
Bom
número. Então, exato. Este ano, novamente, a gente está propondo a Embratur, inclusive, assim que terminar a WTM Londres, porque a feira fechada, sem nenhum visitante, ela tem uma quantidade absurda de expositores, porque o mundo inteiro participa. E é o público, exatamente o público, é o trade de turismo que está ali dentro. Então, estamos propondo a Embratur, é claro que eles vão fazer a promoção do Brasil no stand deles, assim como todos os demais países, mas nós estamos propondo que eles façam ou um coquetel ou um jantar para cerca de 400 pessoas, para uma imersão na cultura brasileira, uma imersão no Brasil com a nossa gastronomia, com os artistas. Nós defendemos sempre que podemos o forró, por exemplo, são estilos que lá fora as pessoas dançam, propagam dança de salão como se fosse forró. Então eu venho na contramão trazendo o forró genuíno para que eles possam perceber
forró
que
dança, raiz,
é forró raiz. Então estamos levando o Fábio Carneirinho, que é um grande artista, o Inácio Botelho, que é um menino que está fazendo muito sucesso,
sim,
né? Ele teve essa iniciativa de lançar música clássica, ou tocar Beatles, ou música clássica em ritmo de forró. E isso fez com que ele abrisse portas lá fora. Então, ele vai se apresentar em Berlim, com a Orquestra de Berlim.
Oh, que legal isso.
Inclusive, a Andrea Botelho, eles não têm parentesco, mas é uma maestrina brasileira que assumiu a orquestra depois de 100 anos. É a primeira mulher a assumir essa orquestra e convidou o Inácio. Ele faz a Alemanha e depois vai para Londres se apresentar no Pátria Língua Portuguesa. E vamos fazer também o primeiro encontro europeu de forró, né, que esse ano acontece no contexto do Festival Internacional da Língua Portuguesa. Então, é criar uma ponte. O projeto funciona como ponte de aproximação. Esse ano em Londres a gente
de divulgação da nossa cultura.
Exato, construindo uma ponte entre a cidade de Salvador e Londres.
Sim.
O ano passado, para você ter uma ideia, nós fizemos você teve presente na abertura, né?
Sim,
a abertura,
sim.
Na verdade, nós tivemos um stand na Eagro, no dia seguinte, na Casa do Comércio, com aquele jantar, e as atividades culturais foi na Ilha de Boipeba. E por conta de um artista britânico que nós trouxemos, depois já foi para Boipeba um grupo de 50 pessoas.
Quer
você
dizer,
vê um
Um evento, né, potencializou também a vinda de mais pessoas, de turistas, exato, de renda para uma localidade. Né?
Exato. Um artista que foi, que nunca tinha vindo ao Brasil, falou tão bem pessoas, que acabou uma escola vindo logo a seguir.
E aí aumenta, daqui a pouco essa escola indica outra e outra.
Exatamente.
Então, é um efeito, né? Dominou.
Um trabalho de fundo.
Deixa eu trazer o Armando Mariani também, que está aqui com a gente, para fazer perguntas, né, nossa Marta Salles. Vem, seu Armando.
Bom dia, Marta.
Bom
dia, Armando. Que prazer tê-lo aqui na Rádio Pelsa. Marta, é curiosidade. O que que te levou a fazer essa caminhada com o seu projeto Mundo Afora? Qual foi o motivo principal do início de tudo, Marta?
O motivo de levar... O projeto foi concebido, movido pela saudade que eu sentia do Brasil e de Portugal. Né? Eu vivia com saudade. Quando estava lá, quando estava aqui, eu queria também que a Europa soubesse, conhecesse que o Brasil não é a terra das praias, de mulheres sensuais e de futebol. Aqui tem muita coisa linda para... Muita coisa interessante
também,
muita cultura.
Tem arte, muita... né? Tem folclore, a gente tem muita coisa aqui.
Então,
né?
Essa necessidade de querer mostrar o outro lado do Brasil, muitos profissionais bons em diversas áreas. Então, eu pensei, olha, e também queria que os brasileiros soubessem que Portugal não é só fado e bacalhau.
E vinho do Porto.
Exato. Então, começou com essa ideia, depois... Foi uma vez numa reunião, eu estava numa reunião de amigos e um embaixador falou: você é muito fácil divulgar a cultura de língua portuguesa, nossa língua nos países onde se fala português, você tem que divulgar isso fora. Eu falei, por isso não, se o senhor nos der
um apoio,
a cedência dos espaços, o ano que vem o projeto vem para Londres. E assim foi feito.
Agora, Marta, contra Portugal, brasileiro, Portugal, Manuel, Joaquim. O que eu queria saber é o seguinte: a língua portuguesa, o que se fala? É o idioma mais difícil de ser falado, de ser interpretado. Isso corresponde à realidade, Marta?
É um dos idiomas mais difíceis, por sua riqueza, por sua beleza. O inglês é uma língua muito fácil. O inglês é uma língua, que me perdoem os britânicos, mas é uma língua empobrecida, não tem muito que... E o nosso português realmente é uma língua riquíssima e cada vez mais agora em expansão, né? Porque tem tantos imigrantes fora que existe a necessidade de contratação de pessoas que falam português, de... Eu acho que se tivesse habitante na Lua, teria brasileiros e portugueses lá na Lua.
Almir.
Bom, 7:48, 7:40. Agora, Marta, vamos falar um pouquinho sobre captação. Como é que faz captação para esse tipo de evento? Né? Como é que você consegue viabilizar? Porque são custos, né, em euro.
Sim.
Você fazer um evento em Londres é diferente de fazer um evento no Brasil. Porque na Europa lá o euro é 1 para 6, né? Ou seja, cada um real aqui são 6 euros.
Em Libra, 7,5.
Né? Em Libra é maior ainda, porque a Inglaterra saiu, né, da União Europeia, né?
Exato. Não é fácil, é um trabalho de formiga. Eu costumo fazer quando eu faço qualquer evento, são quase 40 anos, né, nessa área. Eu faço plano A, B e C. Então eu monto o plano B, já fica feito, porque se disser o evento vai ser amanhã, está feito.
Está pronto, né?
E aí vou fazendo o trabalho de formiga para fazer o plano B e, ao mesmo tempo, pleteando o plano A. Né?
Que é o ideal.
Que é o ideal. Então, esse ano, nosso projeto está aprovado na Lei Rouanet. Eu quero aproveitar essa grande oportunidade que você está me dando aqui para avisar os interessados, as marcas, quem quiser associar a sua marca a esse projeto com esses artistas, Inácio Botelho, Del Feliz, Fábio Carneirinho. Nós temos a participação de artistas britânicos como Jamie Welliger, o Russo Svalo, o Callum McPhail, enfim. Então, é uma grande janela promocional de marcas e nomes e imagens, é esse o nosso papel. Então, quero fazer um apelo, sim, para as autoridades, os gestores públicos, quem quiser divulgar a sua cidade, nós vamos ter uma programação voltada para
mostrar
crianças,
um pouco da nossa cultura lá
para
fora,
família,
né?
Música, exatamente, também. Painéis, vários, é um dia inteiro de palestras, de conexão entre Salvador e a cidade de Londres. E eu quero, antes de que eu me esqueça e passe um momento, deixar um grande abraço para você, Armando. Seu nome tem um peso muito grande na comunicação aqui na Bahia. Eu não sei qual é a sua idade, mas eu me lembro que
ele tem mais de 60.
Cedo,
61, 62.
Esse nome, Armando Mariano. Desde criança, eu tenho uma ligação com a rádio. Desde criança, eu me lembro, não sei nem de que rádio era, de Tony César, lembra?
Sim, era aqui, né?
Ah, que ótimo. Então, eu era fã, eu era criança e não, nem sabia. E ouvia o Tony César, assim como o nome Armando Mariano. É uma referência, né? Na rádio da Bahia.
É nosso guru aí, nosso Armando Mariano.
Que bom.
Olha, Marta, com você, eu tenho uma história para contar. Tony César, por exemplo, já aparecido, eu trouxe Tony César para a Rádio Excelsior, trouxe Tony César para a Rádio Cidade, e onde eu ia, eu levava os bons. Os bons estavam sempre reunidos. E a gente foi fazendo o rádio dessa maneira. Eu me sinto realizado com tudo que já fiz, mas quero continuar fazendo, viu, Marta?
Ótimo. Tomara que você tenha uma oportunidade em uma dessas edições de vir com a gente para a Europa para divulgar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa arte.
A comunicação,
geral,
né?
Exato.
É brasileira, né?
A gente, inclusive, está se esmerando para levar a exposição, né, que aconteceu na Câmara dos Vereadores, aproveitar para agradecer ao pessoal da Câmara, o vereador Theo Sena, o Adriano Galo, o Vinícius Vasconcelos, que abriram as portas do Centro de Cultura da Câmara dos Vereadores para a gente inaugurar a exposição, que estamos tentando conseguir patrocínio para levar a Londres. O ano retrasado, na Embaixada do Brasil, essa orquestra, nós colocamos uma orquestra britânica para executar a Bossa Nova e Forró. Teve uma exposição com 40 artistas do mundo inteiro, homenageando a cidade de Londres, que acolhe imigrantes de todos os lugares. Então, a embaixada nos cedeu 6 salas, né? Foi um grande patrocínio da embaixada. Não foi em verba, mas foi um patrocínio. Só que esse ano a embaixada está em obra, o prédio está em obra. Então nós fomos para o Brent Civic Center, que é ao lado do estádio de Wembley, né, onde é um espaço icônico onde acontece os maiores espetáculos britânicos, o torneio de tênis, mesmo ao lado, assim, a 2 passos do estádio, um lugar belíssimo. Então a gente vai fazer o evento lá sexta e sábado no Brent Civic Center. E vocês, claro, estão todos convidados, né? Como eu gostaria de levar toda a Rádio Celso.
Consegue participar, né? O evento em novembro dá tempo ainda.
De 5 a 8 de novembro. Fazer aí essa conexão. Temos uma amizade muito grande com o Padre Geraldo. Aliás, com várias igrejas. E podemos, sim, tentar abrir uma vertente de turismo religioso.
Sim, sim, sim. Né? Seria importante.
Para divulgar a nossa religião, nosso fervor.
Sim, verdade.
Que o baiano tem, diferente do mundo inteiro, o povo baiano.
Olha, 7:54, 7:54. Agora, Marta, a gente está chegando já ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Agora, o que mais te marcou, né? Essa é a 14ª edição. Mas às vezes a gente tem, assim, ó, momentos, né, e eventos que marcam, né, deixa, assim, lembranças mais fortes. Você tem uma edição, assim, que você diga assim: olha, essa edição aqui para mim foi a referência, né, do nosso trabalho?
eu poderia citar assim algumas ações de algumas edições, porque uma edição toda, um evento quando acontece em 3 dias, não existe um evento perfeito, né? Sempre tem coisinha ou outra, um imprevisto, mas algumas ações que são memoráveis. Uma delas foi a participação da Ana Saramago, a neta do José Saramago, que é uma pessoa que tem um conteúdo incrível. A outra foi essa, colocar o trio nordestino no estande da Embratur. Depois, uma orquestra britânica, que ninguém fala português, executando forró, música brasileira e bossa nova.
Intercâmbio cultural ou musical.
Exato. E depois, a participação do embaixador português também, o Jorge Torres Pereira, em uma das edições em Paris, com a participação do Felipe Baden-Powell, foi uma das ações muito impactante, né? Que louvável, assim, foi muito bacana esses acontecimentos. E a Flávia Venceslau também aqui em Boipeba, que tem um trabalho, uma voz belíssima. São tantas. Depois o Luiz Caldas se apresentou com 23 músicos portugueses, né? Nós trouxemos 45 portugueses naquela altura para a cidade de Salvador. E o Luiz Caldas fez uma participação no Pelourinho. Inclusive, nós levamos essa tuna para a porta de Luiz, fizemos uma surpresa. Quando ele saiu, eu tinha marcado para ir jantar na casa dele e falei, vem aqui fora. E, de repente, quando ele saiu, tinha lá 23 homens com aquelas capas pretas. O vizinho chamou a polícia pensando... E depois começaram...
A falta de cultura como é, né?
Claro que foi um pouco assustador, né? Todo mundo de preto. Aí o vizinho veio pedir desculpa. Falou, pai, vi esse monte de... parecendo uns morcegos. E quando o Luiz saiu, eles começaram a cantar. É tão bom quando a gente se entrega à beleza.
Oh, que legal.
Então foi um momento emocionante. E todo mundo falou, você tem que chamar a televisão, registrar. Eu falei, eu não posso fazer uma homenagem para um amigo e querer me projetar.
Exatamente. A homenagem é para ele, né?
Exato.
Mas tá bom, Marta. Parabéns aí, né? Por esse projeto seu, que é um projeto vencedor, por chegar na 14ª edição, né?
Sim.
Todo mundo consegue dar vida, né? E permanecer ativo, né? Em seus projetos, porque a gente sabe disso, que a dificuldade de captar recursos no Brasil é muito difícil. Né?
Sim, é muito
lá fora
difícil.
Não é tão fácil também, né?
Lá fora só é bom que quando alguém diz...
Tá tudo encaminhado, mas nada resolvido. Infelizmente, no Brasil ainda a gente precisa... Honrar,
exato,
né? Honrar com a palavra.
Queria voltar a lembrar que o projeto está aprovado na Lei Rouanet. Qualquer pessoa, qualquer empresa que tiver interesse em se associar este ano, o ano que vem, a edição do ano que vem, esse ano de 5 a 8 de novembro. Então, é só visitar o site patrialinguaportuguesa.com. Tem lá todas as informações, a programação. E serão bem-vindos qualquer um que queira divulgar a Bahia, o Brasil, junto
lá fora,
conosco.
Com certeza. 7:58. Armando Mariano, a gente chega ao final do nosso Acorda para a Vida. Marta, agradecer você, né? Você que é da casa, porque foram quantos anos aqui com a gente?
Não me lembro.
Quase 10, né?
Mas quero aproveitar para esse próximo domingo, eu estava de férias, o programa Lente da Poesia é veiculado todos os domingos na Rádio Mais Brasil. Ok. Quem quiser acompanhar meu trabalho também é jornal noticiasemportugues.co.uk e o jornal é mensal agora e o programa Lente da Poesia todos os domingos na Rádio Mais Brasil, ok, que é a única rádio brasileira
Lá em Portugal, em Londres,
exato.
Legal. Eu tinha uma pessoa dessa rádio, acho que me ligava direto, né? Sempre...
Não será neto,
eu
nosso diretor.
Acho que era... Às vezes me chamaram de vidro, batia papo comigo, né? Era uma rádio brasileira lá em Londres, né?
Só deve ser essa.
Ok, Marta, obrigado. Viu?
Eu que tenho que lhe agradecer, Almi. Obrigada a você por tudo, por essa oportunidade, a Marquinhos. Deixar um abraço carinhoso para vocês, para todo mundo da Rádio Excelsior, para o Armando Mariano. E sigo à disposição.
Obrigado,
você, meu querido, meu amigo querido.
Um abraço, viu? Outro. Tchau, tchau, meu povo. Fique com Deus e até amanhã.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida! Com a participação popular. Apresentação, Almir Santana e Armando Mariani. Rede Excelsior de comunicação, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato 106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Em um processo psicanalítico, é sabido que cada pessoa lida com a vida, constrói seus avanços, suas limitações, por motivos diversos. E muitas vezes, o inconsciente acaba por esconder um acontecimento, negando uma situação, sem a pessoa ter a noção do porquê de não lembrar. Esta é uma forma de autodefesa, que encontramos para passar por situações que foram traumáticas, pelos motivos não resolvidos, e que impedem as más lembranças. Desta forma, estamos sempre em conflito conosco, com o outro, com situações que despertam fobias, traumas, ansiedade, depressão, entre outros sintomas psíquicos que levam a algum sofrimento mental. Procurar um profissional psicanalista é importante, pois ele buscará despertar em você seu inconsciente de forma a te ajudar a compreender os motivos opressores que estão guardados na sua memória inconsciente e a lidar com seus conflitos. Todo esse acompanhamento é realizado por nós psicanalistas por meio da interpretação das ações, falas e pensamentos que você nos passa. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
De segunda a sexta, sempre a partir das 9 da manhã, a Cardeal FM 106.1 apresenta Em Sintonia. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Você vivendo a melhor versão. Apresentação, Patrícia Tosta. Aqui na Cardeal FM. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM conectada em você.
Está no ar, Expresso do Dia. Sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, bom dia. São 8 horas e 5 minutos, 8 horas e 5 minutos na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Hoje é quarta-feira, dia 29 de julho de 2026. O Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço, para você começar o dia bem informado. Eu sou Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Bom dia a todos e a todos. Bom dia ao nosso parceiro aqui de Expresso do Dia. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Carla Araújo e Matheus Pastore também.
Ao longo da próxima hora, você vai ter a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando que você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app Rede Excelso de Comunicação. Você pode baixar em sua loja de aplicativos favorita. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube, o perfil é @cardealfm. E nas nossas redes sociais, @CarlaAraújoOficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @MateusPastore, Mateus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desse dia 29 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Buscas continuam pelo pescador após sair para o mar na Cidade Baixa.
Operação contra organizações criminosas prende 31 pessoas em Feira de Santana em apenas 24 horas.
Protesto fecha a Avenida Contorno após adolescente ser baleado em operação policial na Gamboa.
Prefeitura de Salvador abre vagas em cursos gratuitos de mecânica e refrigeração exclusivamente para mulheres.
No Brasil, Prefeitura de Vitória cria programa para transformar imóveis abandonados em moradias populares e equipamentos públicos.
Carlo Ancelotti volta ao Brasil e inicia na CBF o planejamento de uma nova seleção brasileira.
No noticiário internacional, Rússia acusa o fundador do Telegram de facilitar atividades terroristas e expede mandado de prisão.
Número de mortos em terremoto no Japão chega a 13, enquanto equipes mantêm as buscas por vítimas.
São 8 horas e 8 minutos, a hora dobrada. A nossa primeira parada é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma operação integrada das forças de segurança resultou na prisão de 31 pessoas em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, em apenas 24 horas. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os investigados são suspeitos de participação em homicídios, além de responderem por crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores. As prisões fazem parte da Operação Artemis, voltada ao combate às organizações criminosas que atuam no município. Os mandados foram cumpridos por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, das equipes das polícias civis e militar. do Ministério Público e da Secretaria de Administração Penitenciária. Parte das ações ocorreu em bairros da cidade e outras dentro do próprio sistema prisional, onde também foram cumpridas ordens judiciais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a operação faz parte da estratégia de enfrentamento às mortes violentas e de desarticulação de facções criminosas que atuam na região.
Um adolescente de 14 anos foi baleado no bairro da Gamboa de Baixo, em Salvador, e o caso provocou protesto que interditou os dois sentidos da avenida Contorno na noite de ontem. Os moradores incendiaram madeiras e móveis na pista, causando congestionamento e obrigando o Corpo de Bombeiros a controlar as chamas. Os manifestantes afirmam que o jovem foi atingido durante uma operação PM enquanto estava na praia. Já a Polícia Civil informou que os PMs foram acionados após denúncias de disparos de arma de fogo na região e encontraram o adolescente já ferido e caído no local. O caso será investigado para esclarecer as circunstâncias em que o jovem foi baleado.
Uma mulher de 31 anos foi colocada em liberdade provisória após ser presa em flagrante por injúria racial em um restaurante Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, ela é acusada de ofender uma funcionária do estabelecimento com palavras de cunho racista durante uma discussão. A suspeita foi conduzida para a delegacia, onde teve a prisão em flagrante registrada pelo crime de injúria racial. Na audiência de custódia, a justiça concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares, como comparecimento periódico à justiça e proibição de mudar de endereço sem autorização judicial. O processo continua em andamento e a mulher vai responder à acusação em liberdade. A vítima foi ouvida pela polícia, que segue reunindo provas para concluir o inquérito e encaminhá-lo ao Ministério Público.
As buscas pelo pescador Edalvo Silva Fernandes, de 60 anos, entraram no segundo dia em Salvador. Ele desapareceu após sair para pescar na manhã de segunda-feira, na região de Montserrat, na Cidade Baixa. Horas depois, outro pescador encontrou a embarcação à deriva nas proximidades da Ponta de Humaitá, com todos os equipamentos de pesca e os pertences pessoais de Aridalvo a bordo. Equipes do Batalhão do Bombeiro Militar Marítimo realizam buscas por terra e pelo mar. Segundo a família, Aridalvo é pescador há mais de 40 anos, conhece bem a região e, no momento que saiu para o mar, as condições climáticas eram favoráveis.
A mais recente pesquisa Genial Quest para o governo da Bahia mostra uma disputa bastante equilibrada entre os dois principais candidatos. No cenário estimulado, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil, aparece com 41% das intenções de voto, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, registra 38%. Como a diferença é de 3 pontos percentuais, exatamente o limite da margem de erro da pesquisa, os dois estão em empate técnico. O levantamento também mostra que 6% dos eleitores afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos dois candidatos, enquanto 15% disseram que ainda estão indecisos. A pesquisa ouviu 1.200 eleitores em 57 municípios baianos entre os dias 23 e 27 de julho, tem 95% de nível de confiança e margem de erro, como eu disse, de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O estudo foi registrado na Justiça Eleitoral e representa um retrato do momento da disputa no estado.
A Fundação Emoba realiza amanhã e sexta uma campanha itinerante de doação de sangue no município de Serrinha, com o objetivo de reforçar os estoques utilizados nos hospitais de toda a Bahia. A coleta será feita de 8 da manhã às 5 da tarde na agência transfuncional do Hospital Municipal de Serrinha. A expectativa é ampliar o número de doadores neste período de maior demanda. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos precisa de autorização dos pais, pesar mais de 50 quilos, apresentar um documento oficial com foto, estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas horas que antecedem a doação. A IMOBA destaca que uma única doação pode salvar até 4 vidas e reforça que os estoques dos tipos O positivo, O negativo e B negativo seguem em níveis críticos em todo o estado.
Uma denúncia protocolada pede a apuração de possíveis irregularidades na Prefeitura de Malhada, no sudoeste da Bahia, após uma técnica de enfermagem aparecer com vínculos de trabalho em municípios separados por mais de 700 quilômetros. Segundo a representação, a servidora mantinha, ao mesmo tempo, uma jornada de 40 horas semanais em uma unidade de saúde de Malhada e outros vínculos em hospitais de Salvador, totalizando 120 horas semanais de trabalho. A denúncia também aponta outras possíveis irregularidades em contratos do Fundo Municipal de Saúde, como a inclusão de servidores públicos na relação de pacientes atendidos por consultas de psiquiatria e a exposição de dados pessoais sensíveis, inclusive de crianças e adolescentes, em documentos públicos, o que pode configurar violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Um absurdo, realmente, que a pessoa esteja aí dizendo que trabalha 40 horas semanais em um município do interior, de Malhada, e 120 horas semanais em Salvador, sendo que as duas cidades têm 700 quilômetros de distância entre elas.
O navio Escola Brasil da Marinha do Brasil estará aberto à visitação gratuita em Salvador hoje. A embarcação poderá ser visitada daqui a pouquinho, às 9 da manhã, às 4 da tarde, no Porto de Salvador. A entrada é gratuita por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição. Durante a visita, o público vai poder conhecer de perto a estrutura utilizada na formação dos futuros oficiais da Marinha, além de aprender sobre a rotina de bordo e as atividades envolvidas pela embarcação. O navio Escola Brasil é empregado na etapa final do treinamento dos guardas marinha e também representa o país em missões internacionais e ações de intercâmbio com marinhas de outras nações. A organização orienta que os visitantes cheguem cedo, já que o acesso vai depender da capacidade de atendimento ao público.
A Prefeitura de Salvador abriu inscrições para 60 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional voltados exclusivamente para mulheres. As oportunidades fazem parte do programa Trilha Mulher Salvador e estão divididas entre os cursos de mecânica de refrigeração e climatização residencial e mecânica eletricista de automóveis, com 30 vagas em cada uma dessas formações. As aulas vão ser presenciais no Senai Dendezeiros entre 4 de agosto e 6 de outubro, com carga horária de 180 horas, direito a certificado e auxílio transporte. Podem participar mulheres com mais de 18 anos, ensino médio completo e residência em Salvador. As inscrições vão ser feitas pela internet por meio de formulários específicos para cada um dos cursos. Esses formulários estão disponíveis no portal sendec.salvador.ba.gov.br. Sendec, S-E-N-D-E-C, sendec.salvador.ba.gov.br. No ato da matrícula, será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, histórico escolar ou certificado de conclusão do ensino médio e um e-mail válido. Cada assinatura vai poder se inscrever em apenas um dos cursos. A iniciativa busca ampliar a presença feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens.
Infelizmente, mais um caso aqui de discriminação, de preconceito no Expresso do Dia. A médica Jamile Cardoso Silva dos Santos, de 40 anos, denunciada por injúria racial e homofobia, foi colocada em liberdade após audiência de custódia realizada ontem, aqui em Salvador. Ela havia sido presa em flagrante no domingo, depois de um acidente de trânsito em Lauro de Freitas, quando, segundo a Polícia Civil, ofendeu motoristas por aplicativo com insultos racistas e homofóbicos. Durante a audiência, a defesa informou que a médica faz uso contínuo de medicamentos controlados e apresentou laudos médicos. A justiça concedeu a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de manter contato com as vítimas e de frequentar os mesmos locais. O caso continua sendo investigado e Jamile vai responder ao processo em liberdade.
O Centro de Parto Normal de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, alcançou uma marca histórica ao registrar 1.000 partos humanizados desde a inauguração da unidade. O serviço é referência para gestantes de baixo risco e adota um modelo de assistência conduzido por enfermeiras obstétricas, com foco no parto natural e no acolhimento às mães e aos bebês. Segundo a Prefeitura, o centro contribuiu para ampliar o acesso ao parto humanizado na região e reduzir a necessidade de deslocamento para outros municípios. A unidade integra a rede pública de saúde e oferece atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com estrutura voltada para garantir segurança, conforto e protagonismo da gestante durante o nascimento. São 8 horas e 21 minutos, 8 horas e 21 minutos. Para saber de mais notícias do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Agora, as informações do interior da Bahia, aqui. Você fica sabendo de tudo em tempo real. Diretamente de Jequié, na agência AM de comunicação, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, aqui no programa Expresso do Dia. Estamos chegando direto aqui da redação da agência AM de Notícias Limitada aqui em Jequié. Jequié hoje amanhece com tempo bom, céu claro, céu de brigadeiro. A natureza é um negócio espetacular, vocês haverão de concordar comigo, eu tenho certeza, porque o mês passado, nesse mesmo período da lua cheia, a lua linda ontem à noite aqui em Jequié, muito bonita, chamando mesmo os românticos. Pois bem, o mês passado a temperatura ficou em 16, 17, 18 graus, vocês até comentaram, Jequié com essa temperatura, Arimura? Pois é, estava mesmo. Já agora é diferente, Carla. Durante a madrugada, eu duas e meia da manhã levantei e observei o termômetro, estava 19 graus e não estava frio. E é lua cheia. Interessante, diferente, né? Do mês passado para esse mês. Essa questão da natureza, muito, muito interessante mesmo, chama a atenção. Tanto que eu estou aqui comentando esse fato. As notícias aqui de Jequié, a campanha de vacinação antirrábica já alcançou 6.265 animais aqui em Jequié. No último sábado, que foi o dia D da campanha, foram imunizados 3.236 entre cães e gatos. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento 4.957 cães e 1.308 gatos foram imunizados dentro dessas ações permanentes da Vigilância em Saúde desenvolvida aqui em Jequié. Isso contribui a manter o controle epidemiológico da doença e garantir mais segurança para a população. Olha, a raiva realmente é um negócio sério, né, Carla? Quem tem seus animaizinhos de estimação, vocês aí em Salvador, mandar um abraço, pessoal, aí no Rio Vermelho, hein? Hoje é no Rio Vermelho, o pessoal está nos ouvindo aqui no Expresso do Dia. Um abraço, muito obrigado aí pela audiência. Alberto Sampaio, bancário aposentado aqui de Jequié e reside já há muitos anos aí em Salvador, está nos ouvindo nesse momento aí no Rio Vermelho. Obrigado, Alberto. Pois bem, a gente está aí chamando atenção aí, pessoal, aí da capital também, para ter bastante cuidado, muita atenção, né, para esse fato. Olha, aqui no, nas notícias aqui das nossas rodovias, uma colisão envolvendo dois veículos no trecho da BR-420. Essa rodovia pega ali do entroncamento de Jaguaquara, passa em Jaguaquara, Itaquara, Santa Inês e vai até a BR-101 lá em Laje, né? É, no município ali de Jaguaquara, uma colisão Ford F4000 que transportava tomate, que veio de Lafayette Coutinho para comercialização em Jaguaquara. Houve essa colisão e ninguém saiu ferido, apenas danos materiais. E uma última notícia que nós temos aqui, dando continuidade à agenda de aproximação com os associados e de fortalecimento do diálogo regional, a Força Invicta realiza amanhã aqui em Jequié mais uma edição do Seminário de Integração Regional, reunindo militares estaduais, autoridades públicas, representantes da sociedade civil organizada e lideranças regionais para discutir temas relevantes para a segurança pública e a valorização da categoria. O evento vai acontecer aqui num salão aqui de um dos hotéis aqui da cidade de Jequié. Importante, porque ontem a gente noticiava aqui, né, Carla e Matheus? 41 mortes nesse ano de 2026 aqui no município de Jequié. Ontem houve uma operação grande, mas vamos deixar para amanhã. A gente traz mais detalhes. Segue o Expresso do Dia.
São 8 horas e 26 minutos. 8 horas e 26 minutos. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié, a Terra do Sol. E um abraço também à nossa audiência agora no Rio Vermelho. Ontem foi em Paripe, agora no Rio Vermelho. Um abraço a quem nos ouve aí, direto do Rio Vermelho, aqui em Salvador. Seguindo com o noticiário aqui do estado, uma jovem de 18 anos foi resgatada após cair em um tanque com 5 metros de profundidade na cidade de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, na noite de segunda-feira. O tanque, localizado no bairro de Muritiba, estava desativado e, infelizmente, não tinha água. A jovem foi identificada como Thalita Gonçalves Couto e estava desaparecida havia algumas horas e foi encontrada pela avó. A jovem foi resgatada pelo corpo de bombeiros. Ela cortou um pé após cair no tanque, mas só teve escoriações pelo corpo. Após o resgate, ela foi encaminhada para o hospital de Jaguaquara, onde passou por exames. Ainda nessa terça, a jovem foi transferida para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Não há detalhes sobre o estado de saúde atual dela, mas provavelmente ela passa bem. E que bom, né? Porque que susto cair em um poço aí de 5 metros de profundidade.
Nossa, realmente, né? Imagine, assim, a sensação, a angústia da pessoa ficar ali esperando ser resgatada. A Ari Moura estava falando aí sobre violência, né? Um estudo mostrou que 56% dos tiroteios que ocorreram em Salvador no primeiro semestre foram através de ações policiais. E as mortes durante a ação concentraram 93% dos casos. O Nordeste de Amaralina lidera esses óbitos, inclusive o Nordeste ontem, que anteontem, teve problema aí de segurança, os ônibus chegaram a parar de circular por conta disso, e é sempre um lugar que está num sobressalto, né? O levantamento do Instituto Fogo Cruzado foi divulgado ontem, quarta-feira, mostrando que entre janeiro e junho deste ano, 56% dos 656 tiroteios mapeados ocorreram durante intervenções policiais, o que equivale a 366 episódios. O percentual é o maior desde 2022 e supera os índices registrados nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Belém e Recife. Isso é um dado bem preocupante, né? Ao longo do semestre, 637 pessoas foram baleadas, das quais 487 morreram e 150 ficaram feridas. Mais da metade das vítimas foi atingida durante ações policiais, proporção que passou de 40% no primeiro semestre de 2025 para 53% este ano.
A nova pesquisa Quest, divulgada na quarta-feira, mostra como está a disputa pelo Senado na Bahia. Serão duas vagas em disputa na eleição de outubro. No primeiro cenário, Rui Costa, do PT, aparece em primeiro lugar com 22% das intenções de voto, seguido por Jax Wagner, também do PT, que tem 16%. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores de 16 anos ou mais entre 23 e 27 de julho. Depois de Jax Wagner e de Rui Costa, aparecem João Roma, do PL, com 6%, Ângelo Coronel, do Republicanos, também com 6%, professora Deliana Ricelli, do PSOL, com 3%, Marcelo Santana, do DC, com 1%, Gregório Grund, do União Popular, com 0%, e indecisos foram 22%, branco nulo, ou não sabem em quem vão votar, são 24%. Só para completar aqui, o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sobre o número de um protocolo gerado. São 8 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos na Bahia. O Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 33 minutos, 8 horas e 33 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desse dia 29 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Continuam as buscas por pescador desaparecido após sair para o mar na Cidade Baixa, aqui em Salvador. Operação contra organizações criminosas prende 31 pessoas em Feira de Santana em apenas 24 horas. Protesto fecha a Avenida Contorno após adolescente ser baleado em operação policial na Gamboa. Prefeitura de Salvador abre 60 vagas em cursos gratuitos de mecânica e refrigeração exclusivamente para mulheres. No Brasil, Prefeitura de Vitória cria programa para transformar imóveis abandonados em moradias populares e equipamentos públicos. Carlo Ancelotti volta ao país e inicia na CBF o planejamento de uma nova seleção brasileira. No noticiário internacional, Rússia acusa o fundador do